Vamos agradecer aos nossos apoiadores: Planeta África, Flora Maiara de Manjá, Revista Olorum e os cursos da Ocean Home Care, que são os apoiadores aqui da nossa live. Ok? Vamos iniciar então o terceiro bloco: o processo da iniciação. Baba Eric, sem revelar o que é sagrado, como o senhor explicaria o que acontece de mais profundo com uma pessoa durante a iniciação?
Não, tem uma coisa muito interessante, tá? E o que ocorre? Quando tu faz o buri, é uma coisa que parece que tu tá debaixo da sabe quando você entra numa piscina e afunda e fica lá só dentro da água e parece que você tá dentro de si, você tá sentindo toda, você tá ouvindo o teu coração, tá ouvindo tudo aquilo que está dentro de ti. Porém, quando há a iniciação ao orixá, parece que uma força te abraça, parece que uma coisa toma ali e te abraça, como assim? Eu te recebi, eu estou contigo. Então, o que é importante nisso? Nem é o ritual, mas toda aquela momento ao qual tu sente o orixá, momento ao qual tu está ali com o orixá. Eu não estou falando de pessoas que se ocupam, não estou falando nada disso, estou falando de você sentir mesmo, porque é algo que eu falo. É o seguinte, que diferente das outras religiões, o orixá está no dia a dia da gente. A gente vê o orixá, às vezes, abrindo uma porta, ou mexendo, acabou vela, lá no Lodê. Aí o orixá, o Lodê derruba quadro, mexe na porta, abre a porta da rua do nada. Então,
Intuição.
intuição,
Bolinhas de
eles estão
gude dentro do
presentes.
quarto de santo.
Oi?
Bolinhas de gude do nada dentro do quarto de santo.
E acabam mexendo ali nas coisas. E essa manifestação, essa é mostrar que eles estão presentes no dia a dia, ele quebra aquela coisa que nós somos criados quando crianças, né? Eu entrei na religião novo, mas quando criança, que tem uma fé cega, não questione. Só que quando você se depara com o orixá, é totalmente inverso. Ele está no seu dia a dia, ele mostra, ele está presente, ele faz coisas assim totalmente diferente do dia a dia. O que é importante nisso é isso, é essa toda essa manifestação do orixá no seu dia a dia. Quando o orixá encosta ali, você vai tomar um axé ali, o orixá encosta e vira e fala: olha, meu filho, tem isso. Acabou. Ele nem te conhece, ele chega lá e fala: olha, é isso, é sensacional. Quantas vezes a gente vai, olha, tem um orixá simplesinho ali, bem humilde, ele chega, deixa eu te falar uma coisa, e fala coisas importantes para a gente, sem nos conhecer, sem nunca ter visto nós.
Quem já presenciou o nascimento de orixá sabe como é emocionante, né? Tu tá ali, tá aquela pessoa fazendo suas obrigações e o orixá ele nasce e aquilo ali gera uma emoção muito grande, é a energia do orixá, né?
Sim, isso é importante também, quando o orixá também, uma coisa que o Babá André, aí a Oxum Ronquer viu, eu termino a função, encosto a faca, olho para trás, viro e pergunto: está confirmado? Faltou alguma coisa? Isso, aquilo. São eles que vão sancionar. E é na hora que eu fiz, e veja, não tenho ego algum, nem medo de chegar e perguntar: faltou alguma coisa? Se faltou, vamos completar agora, vamos resolver, vamos fazer. E ali, e se o orixá confirmou, não vai ser fulano, não vai ser nem a própria pessoa, ninguém que vai vir questionar a obrigação. Mas tinha um orixá ali no mundo,
A
acabou.
própria divindade já confirmou que aquele ritual foi feito,
Justamente.
né?
Isso é importantíssimo, a gente confiar no orixá.
Eu queria falar duas coisas importantes. Olha só. Bom, referente a essa comparação que o Babá Eric falou sobre a água, essa força, eu sempre digo assim, ó. Tem pessoas que fazem iniciação E parece que tem pessoas que caem. Eu acho assim, ó. Eu digo para os meus filhos, para meus amigos. Eu digo que a iniciação é uma força tão grande, é como uma caixa d'água em cima de você. E aquela caixa d'água parece que arrebenta. Cai toda aquela água em cima de você. Se você não tem um projeto na tua frente para alinhar toda aquela energia que está vindo para ti, tu cai. Se tu não tem um projeto, se tu não tem ambição, se tu não tem a coisa bem traçada, parece que não, parece que tu cai. Para depois você levantar, né? É uma experiência minha, uma opinião minha, né? E eu achei importante dividir, porque eu já ouvi muitas pessoas: ah, eu fiz obrigação, parece que eu caí, mas depois levantei. Eu acho que é tanta energia que, se ela não é bem conduzida no início, não é bem direcionada, a pessoa cai mesmo, para depois se levantar.
É o equilíbrio, né?
Mas também pode ocorrer que é o seguinte, às vezes a pessoa ela está teimando a seguir um caminho, o Ori está mostrando o outro. Ela vai tropeçar, ela vai realmente cair, ela vai se, assim, lidar com todos os problemas da vida dela para depois ela se alinhar. Mas ela precisa enxergar tudo aquilo que está equivocado ou que precisa ser modificado.
Concordo plenamente. E um outro assunto que o Babá falou sobre se entregar e manifestação ou não, eu acho que uma coisa que eu tenho presenciado muito no Batuque, né? E já, não muito, presenciei, e é uma coisa que eu não vi falar muito no Batuque, é a pessoa que vai no Batuque, vai numa festa, ou vai fazer um axé, vai fazer uma coisa, e cai. E na outra religião, no candomblé, acho que é bolá, né? Eu já presenciei isso, né? E para mim, eu entendo que é o chamado, a pessoa cair e desmaiar mesmo, né? E eu não vejo falar sobre esse acontecimento no Batuque, entendeu? Eu acho que as pessoas não sabem distinguir esse chamado.
Me lembrou algo que a gente estava conversando esses dias, eu e Babá. E eu não me lembro se foi na live, ou a gente estava conversando no Ilê, que foi dito assim: antes, passado, a pessoa fazia algo de errado de manhã, de noite ela caía. O orixá, ele agia presente ali, né? Que é o que entra na confusão, onde as pessoas não sabem distinguir, não tem o respeito, não tem o amor, não tem o carinho. Fazem qualquer coisa.
É,
Que não
eu, isso
acontece
aí foi,
nada muitas vezes.
publicado no Memórias do Pai Vaú. Pai Vaú, até padrinho da Osho Mon Ké, uma pessoa maravilhosa, excelente, muito sábio, eu adoro.
Ia lá hoje à tarde dar um abraço nele, na casa dele. Hoje à
E
tarde não.
ele relata justamente isso, que antigamente o sacerdote, a pessoa fazia qualquer maldade, qualquer coisa errada ali durante o dia, né? Chegava à noite, estava tudo fechado. Por quê? O orixá estava presente ali na vida e não aceitava. Hoje em dia, fazem, tocam, vão lá, fazem horrores, isso aqui não acontece nada. Por quê? Os orixás não estão presentes ali. Uma outra coisa que
Poxa,
também.
sempre sabendo as palavras. Obrigada, Guigu.
Uma outra coisa também que o pessoal fala muito, que antigamente, o pessoal não, eu vi tanto o pai Antônio Carlos e outras pessoas também falando que antigamente pegavam um pacotinho, passavam ali e davam um resultado rápido. Hoje em dia passa uma coisa e é um bolo e é isso, aquilo, e ficam lá fazendo para que o orixá venha. Gente, o André viu, eu tenho o costume de ensinar os filhos da casa que são prontos, pacotinhos assim, serviço. Ah, vai dar resultado? Vai dar resultado. Por quê? Porque você está ali com o fundamento do orixá, você está com o orixá presente. Então, esse já é isso, as pessoas precisam tomar, confiar no orixá e entender que não é o Ejé que vai fazer, ali com que o orixá trabalhe. O Egé vai até, em alguns casos, atrasar o trabalho do orixá, porque ele vai ficar ali até consumir aquele Egé, até o Egé desaparecer, ele vai ficar ali. Então, demora até mais o serviço por conta do Egé, às vezes.
Ah, mas eu lhe pergunto uma coisa: aquele sacerdote, aquela pessoa, aquele sacerdote, que não tem uma conexão com o orixá, que não prega, que não reza para o orixá, né? Não faz a conversa, que não tem uma boa conexão com o orixá. Será que provavelmente ele precisa fazer tudo isso para ter aquele resultadinho ali, entendeu? Que é diferente quando você tem uma conexão com o orixá. O orixá vive na sua vida, o orixá é presente todos os dias, o orixá é vivo no quarto de santo, ele leva comidas no quarto de santo, ele leva rezas, ele tem a presença do orixá. Então você acende uma vela, você passa um milho na pessoa, o resultado é imediato.
Essa questão do que nem, por exemplo, a Mary Francisca, a Mary da Iemanjá, ela com um monte de bichinho, um monte de gato, cachorro que ela resgata e vive com ela. A casa dela foi totalmente consumida. Ela estava numa garagem onde ela estava com os bichos alocados e aquela chuva, tudo. Aí ela chegou: o que que eu faço? Eu falei: você vai fazer o seguinte, você vai pegar. Vai fazer isso, vai precisar disso, isso, aquilo. Eu vou até falar. Eu falei para ela: pega 7 grãos de milho cru ou torrado, dá uma torradinha nele, como você conseguir, onde você conseguir, e aí você vai na encruzilhada, bota ali, pede misericórdia para o Pará, que você precisa dar um jeito. Ah, mas eu vou esperar a chuva parar, isso, aquilo, porque tá cheio de barro, tá alagado. Eu falei: minha filha, agora, o orixá não vai ligar se está chovendo, se está com barro. Isso é uma emergência. Depende um monte de vida de animais, isso, aquilo. E é a sua segurança, porque você está no lugar, você perdeu tudo. Você está na rua. Então, vá, faça agora. Ela foi lá, ela deu um jeito, isso, aquilo, ela fez na sexta. Na segunda-feira, ela estava com a chave da casa, levando os bichinhos todo para casa, onde ela está até hoje. Então, veja, não é a quantidade ali de são coisinhas simples. Aí eu falei para ela: chama tal orixá, faz tal coisa, faz isso, aquilo lá na encruzilhada. Tava cheio de barro. Não era para o orixá virar e falar: não, não vou pisar aí porque tá molhado. Mas estava molhado o Rio Grande do Sul inteiro. Tava todo cheio de barro, tudo alagado. Aonde que ela ia esperar parar de chover para salvar os bichos? Porque eles estavam numa garagem tudo aberto.
Isso é o que costumo dizer aqui, em outras palavras, né? Eu digo assim: tu sabe firmar uma vela? E o firmar a vela é ter a conexão. Que era o que o Chon Ronquer estava falando. Ter a conexão com o orixá. O firmar uma vela não é o literal, né? Pegar uma vela e firmar ali, mas é o exemplo do milho, é o exemplo do pacote. São vários exemplos que a gente pode dar aqui. A questão da fé é muito importante, porque o que é o acreditar no orixá, acreditar no que tu tem na prateleira. A fé é acreditar naquilo que tu não enxerga, mas saber que está presente na tua vida.
Na religião tradicional, a gente faz muito o Ossé, né? Toda semana a gente, bom, no templo de Oxum nós rezávamos todos os dias. 6 horas da manhã nós acordávamos, todo mundo batia a cabeça, se sentava no banco ou sentava no chão ou se esticava, não importa. Todo mundo cantava, todo mundo rezava, todo mundo louvava Ori todos os dias, né? Então existe uma proximidade com o orixá, né? E quem não canta todos os dias, quem não louva o orixá todos os dias, ele tem como obrigação dar Ossé uma vez por semana, que é cantar, é oferecer um gin, uma água que seja, tá? Alguma coisa para o teu orixá cantar, te conectar com o orixá, né? E muitas vezes isso na diáspora a gente não aprende, não vê. Né? Aí eu me pergunto se nós da diáspora, a gente aprendeu, a gente faz, a gente tem como costume, né? Acredito que muitas pessoas têm, né? De vez em quando ir lá no seu orixá conversar, bater cabeça, né? ter uma frequência, né? De fazer isso. Não é só despachar a quartinha e não saber o que está fazendo.
Durante a obrigação dos 32 dias, acordava, olhava para a cara do André, ele ainda dormia, vinha, fazia, batia a cabeça, fazia alguma coisinha e voltava. Aí, primeira coisa, entrava e aí ele acordava, ele só olhava, já sei, eu vou bater a cabeça, batia a cabeça, daí ele vinha e a gente conversava, cumprimentava. Acordou, quando faz o buri, quando a pessoa vem, faz o buri, primeira coisa, acordou, a gente prepara uma comida especial e ele vai comer essa comida, que é a primeira refeição que ele faz, depois a gente dá outras comidas, outras, aí vai comendo. Mas
Todos
isso
os
também.
dias, em algum momento do dia, em frente ao quarto de santo, a gente dava um momento para conversar sobre orixá.
Sim. Ou
Fantástico.
dançar, ou fazer alguma coisa. Isso a gente fazia, foi feito durante todo o período.
Meu afilhado, que privilégio, hein? Toda essa bagagem do babá. Ai, que fantástico.
Mas isso é uma coisa, o Xunum
Eu saí de
Pé.
lá com o livro escrito, ó.
Mas isso é uma coisa que o pessoal da casa vem fazendo isso há muito tempo. Então, isso não foi introduzido agora. Isso vem de uma sequência desde 2000. A gente vem fazendo isso desde quando eu entro para a família do meu atual sacerdote. A gente mudou muita coisa, né?
Poxa, Ronquer, a senhora poderia nos falar sobre a importância do silêncio, do recolhimento e da entrega durante o processo de iniciação?
Nossa, fantástica essa pergunta, né? Bah, muito importante, né? É muito importante. E eu vejo as pessoas dizerem assim, ó, ah, mas eu preciso tomar uma Coca-Cola, eu preciso tomar um refrigerante, ah, eu preciso fumar, eu preciso. Gente, eu acho que existe horas e horas, entendeu? Então, assim, ó, conforto, a gente vai para um hotel, um conforto, a gente vai de férias, né? Vamos para Recife, vamos para o Rio de Janeiro, vamos ali para Torres, né? Quando você vai fazer uma obrigação, aí eu não vou estar escolhendo o que vou comer, o que que eu vou vestir, o meu travesseiro, sabe? Eu acho que é muito mais profundo, né? Então, isso faz parte do silêncio, de você aceitar o orixá. Você aceitar o orixá é uma entrega, gente. É uma entrega, tu tá te conectando, você tá te conectando com a tua energia primordial, a tua energia de nascimento, né? Ligado ao teu ori. Então, é muito importante isso. E a entrega, o silêncio, você se conectar com o orixá, você tá ali, agradecer cada gasto, porque tudo é um gasto, é caro, sabe? Você aproveitar, sabe? Receber essa energia maravilhosa, essa conexão, que linda essa obrigação do Babá André que foi. Foi tudo com muita, muita maestria, tudo com muito amor, com muito zelo, sabe? Muita amizade, muito, sabe? Isso é religião. Isso é religião, sabe? E às vezes, na casa da mãe, por exemplo, da mãe Nicole, faz anos já que a mãe, e foi importante fazer isso. Ela teve que obrigar todo mundo a entregar o celular, né? Eu faço isso na minha casa hoje em dia, né? Eu peguei muita experiência na casa de uma mãe de 30 anos, né? Uma mãe de santo que tem 50 anos de santo, tu acaba pegando, né? Então, assim, ó, tu vê que as pessoas, tem pessoas que querem usar o telefone escondido. Tá entendendo?
Escondido, comer escondido, falar dos outros escondido. Aqui a
Exato.
gente tem uma frase aqui no terreiro, né? Isso aqui é uma casa de religião, não é um spa.
Exato. E aí chegou ao ponto que a mãe, Quando ele vai recolher os meus irmãos, tem uma bolsa, todo mundo tem que botar lá, porque infelizmente as pessoas na confiança, não, você vai guardar, não vai usar. Já pegamos. Entendeu? Então, é uma coisa que eu adotei na minha casa também, entendeu? Com o aval da pessoa, claro, né? E a gente se responsabiliza e guarda os celulares para a pessoa poder se conectar. Mas quando deveria ser uma coisa automática da pessoa, né? Né? Acho que é a pergunta, né? A pessoa tem que se desligar do mundo de problemas, de amor, de vícios, de tudo, e pensar só na obrigação de aproveitar o máximo possível aquela obrigação.
É que nem o cigarro, né? O pessoal, ah, mas é só cigarro, deixa aqui uma vela, eu vou e acendo. Só que não é só o cigarro. Não sei se vocês. É, quando a gente acende um cigarro, deixa ali para pombagira ou para uma entidade, ele mantém aceso. E de vez em quando dá aquelas baforadas. Não é o orixá fumando, não é o orixá, não, é a entidade ali fumando que está tragando. É pólvora. Agora, imagina uma pessoa de Xangô, uma pessoa de Oxum, de Oxalá. De Ogum, qualquer orixá, fumando e tomando aquela baforada de pólvora no rosto, mesmo que seja pequeno, mas tá ali. Não é nem pelo vício do cigarro, mas sim pelo problema de estar com uma brasa na cara ali e também tomando aquela pólvora, né? Que, por mais que seja pequeno, você está ali. Assim, insultando o próprio orixá e provocando. Então, gente, é um momento. Ah, mas eu não consigo ficar. Então não se inicia. Não está precisando. Então não vem. Eu não deixo durante o chão ninguém fumar. Eu posso aliviar depois no dia seguinte, eu posso fazer ali, liberar a pessoa, mas eu não deixo fumar durante o. Enquanto estiver ali com o ejé na cabeça, não fuma.
A minha filha Janaína, ela é viciada em chimarrão. Ela fez obrigação, nenhum dia ela pôde tomar chimarrão.
Né?
E assim a gente passa por vários processos. É entrega, né?
Entrega, entendeu? Você não vai na igreja tomando chimarrão, entendeu? Agora você vai para o camping, você vai para praia, você vai pro domingo. De segunda a sexta você vai tomar chimarrão. Existem momentos e momentos. Momentos e momentos para tudo na vida.
E quando nós vamos para um terreiro e estamos conectados, o tempo ele passa assim. A gente não fica
Justamente.
cansado para o sagrado. Agora, o ruim é quando a pessoa vai para o terreiro. Olha, pai, já é meia-noite, amanhã eu tenho que trabalhar, mas eu estou olhando no final de semana, tá virado na festa, aí não tá cansado. Sagrado não se inicia, né?
Eu disse que eu vou botar uma foto minha, que eu estou no templo de Oxum antes da restauração. Antes da restauração, que era de chão batido o templo, tá? Com um escorpião, com malária, que a Nigéria tem malária forte, tá? Chão batido, esteira, tá? Então eu quero botar uma foto minha ali, que eu tô assim na porta do templo, né? Com a cabeça bem raspada, só com o Ikodidê aqui, com a roupa bem suja, né? E eu vou botar ali no salão, porque eu vejo as pessoas às vezes querem. Eu preciso disso, eu quero aquilo, eu preciso aquilo. Aí eu me pergunto, faria esse tipo de renúncia para o seu orixá? Ficar 21 dias numa esteira no chão batido?
Isso é muito
Aqui em
importante.
casa, o André viu. Eu vou para o banheiro, lavo o banheiro, lavo louça, lavo assim, o corredor e o que tiver que fazer. A casa é nossa, se a gente não for fazer, quem? Não é
Tem briga
verdade?
na louça, né? Ali na casa do pai, tem briga
Hoje
pela
tem.
louça.
Hoje tem.
O pessoal disputa para ver quem é que vai lavar a louça.
É, não, é verdade. Hoje todo mundo quer lavar a louça. Eu
Mas tem
coloquei
um
um
segredo.
aquecedor.
Tem um
Não, eu
segredo.
coloquei um aquecedor. Agora todo mundo quer lavar a louça.
Ainda bem que tá muito frio, né? Tinha que se aquecer de alguma forma, né?
Não,
Então
não
vai
dava
para a
tempo de
louça.
colocar.
Pergunta para ambos. Em termos de energia e espiritualidade, o que muda de fato no iniciado após o ritual? Baba Eric.
Ah, gente, olha, uma coisa importantíssima. É o seguinte, se vocês acham que a iniciação iniciou e ali acabou, gente, a iniciação é só o começo.
É só o começo.
O orixá, você vai ter o orixá para cuidar. O orixá às vezes está de mau humor, você tem que chegar, agradar. Não, o que eu falo agradar é conversar, acalmar o orixá, apaziguar o orixá. O teu ori às vezes está ali totalmente, não vou dizer negativo, mas assim, muito nervoso. Você tem que acalmar, você tem que apaziguar, você tem que lidar. A iniciação é justamente isso. É a gente aprender a lidar com o espiritual, descobrir o mundo maravilhoso que é com o orixá, com o seu ori, em tudo aquilo que representa o mundo espiritual. Não esquecendo também a Umbanda, porque a gente, a Umbanda, a Quimbanda e outros segmentos, que eles acabam também contribuindo, porque existe os tabus, existe tudo aquilo que nós, a partir da iniciação, começamos a ter regras. Como, por exemplo, muda muito. Hoje, eu não visto preto, não ponho vermelho, eu não ponho preto na minha cabeça. Gente, eu sou iniciado por uma divindade que tem seus tabus. E nós precisamos conhecer os tabus das divindades e aquilo que também nós devemos sempre exaltar. Porque não adianta, veja, ser uma pessoa do Oxalá e querer só depreciar as pessoas, querer fazer isso, aquilo. Não, pode, não podemos fazer isso. Precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter a boa conduta, o Iuá, né? Ali, para poder conviver. Por quê? É aquilo que a Oxum quer, a Oxum quer, fala. Não adianta dar buri e não ter o Iuá. Porque se a pessoa não tiver um bom comportamento, não ter palavras, não ter ali pensamentos também positivos, o guri não vai servir de nada, gente. Foi um desperdício. É a mesma coisa com o orixá.
Pode falar, oh, meu afilhado, fala,
Eu
fala.
só concordei, já falei exatamente.
E assim, ó, como eu e o Babá Eric já falamos muito, muitos anos atrás, a nossa iniciação, principalmente a do Batuque, nós somos o espelho do nosso orixá. E o nosso orixá não é o santo católico que tudo perdoou, que tudo, né? Não é aquilo ali. O nosso orixá, ele foi vivo. Ele teve um caráter e uma personalidade. Então, quando a gente se inicia, a gente tem que saber lidar com aquele caráter, né? Com toda esse caráter do orixá, do orixá que vai despertar em nós na iniciação. Então, você tem que saber lidar com essa força que você está recebendo. Você está recebendo uma força. E você está recebendo toda a característica daquele orixá. Então você tem que saber lidar com tudo isso e não desequilibrar, né? Para não perder tua família, em poucas palavras, né?
Isso é o que entra quando os nossos filhos perguntam: o que acontece quando a gente faz obrigação? Nós nos transformamos. É a
Sim.
transformação.
Nós crescemos. Abrimos
Amadurecemos.
nosso toda porque o que ocorre? A iniciação é quando você, eu vou usar uma expressão que eu falo aqui, se não concordarem, é quando nós ligamos o nosso DNA ao DNA do orixá, quando ele nós passamos a fazer parte daquele orixá. Por isso que através do Ejé ali do Quatupé, ou então da Angola e dos bichos, nós fazemos essa ligação entre o ocultar, ou o vulto, ou aquele fetiche, que é aquelas ferramentas, né, para orixás que não possuem nem vulto, nem ocultar, e é feita aquela ligação do orixá com a pessoa. É feito ali, nós começamos a fazer parte daquela família. Claro que é diferente dos nigerianos, que eles nascem e pertencem mesmo à família de determinado orixá. É diferente também da questão da Oxum-Nunké, que foi lá e plantou um axé ali da própria Oxum. Nós temos o axé plantado na nossa cabeça, na nossa ancestralidade, através dos rituais que pertencem ao Batuque. Esses rituais nos levam à nossa ancestralidade, tanto ali das divindades, quanto também daquela família à qual pertencemos, né?
Dentro do contexto da iniciação, Cortes Curtos fez uma pergunta. E quando, por algum motivo, a pessoa que é pronta na religião precisa sair da religião, como fica?
Oxum, olha o Oxum, quer
Não.
responder?
Porque eu tenho visto sair da religião porque o marido não aceita.
Consiga namorar.
Sim.
O que é sair da religião? Você se decepcionou porque você não comprou um apartamento, como uma vez uma pessoa me disse? Entendeu? O que é sair da religião? Tem que ver o que é sair da religião. Porque quem é da religião não sai da religião. Você vai sair porque teu esposo não aceita? Porque você não conseguiu comprar, adquirir o que você queria?
Mesmo que haja também casos aos quais, como por exemplo, agora durante as enchentes, teve pessoas que perderam tudo. Mas o orixá está aqui. Por mais que se despache, o que foi feito, foi fundamentado ali, não sai com uma erva, não sai, mesmo que despache os orixás, não sai ali da pessoa. A pessoa vai ser sempre uma pronta. Ali do orixá, para quem não conhece os termos do batuque, o pronto é similar a iniciação, feitura. Então, o aprontamento é quando a pessoa foi feita. É um termo usado aqui no batuque nós usamos a expressão apronte, né? O pronta ali dos axés ou do orixá, né? Então, a pessoa quando acaba perdendo ali o orixá dela, quando ela acaba despachando, ela ainda continua sendo. Claro que o axé plantado, o axé que estava vivo ali, ele vai enfraquecendo. Então não adianta depois culpar o orixá. Ah, mas eu saí, assim, começou a acontecer coisas ruins. Por quê? Porque aquela proteção, aquele axé, ele vai ali se distanciando. Por isso que nós fazemos manutenções no batuque, periodicamente, uma vez por ano, duas vezes por ano, ou a cada 2, 3, 4 anos, são feitas as manutenções para que aquele orixá e aquele indivíduo reforcem essa energia, reforcem esse axé. Por quê? Primeiro, o orixá, ele porta o axé. O axé, ele é a energia que vem direto de Olodumare. Esse axé que o orixá carrega, ele não precisa ser alimentado por um ejé. Esse ejé, ele faz a ligação nossa com o orixá. Há casos, por exemplo, o orixá que come na nossa cabeça, ele vai estar ali alimentando. Os outros orixás nós alimentamos ali para que aquele axé ele venha para o Ocutá, ele venha e fique ali no próximo de nós e que ele esteja sempre vivo, sempre ali participando dentro daquela casa. Não que o orixá precisa do ejé para que ele tenha força. A força dele ele contém, ele não precisa ser ali do ejé. Nós que precisamos, através da iniciação, essa ligação com o orixá, através de rituais, de alimentar os outros orixás. Então, essa energia, ela é alimentada para nós trabalharmos isso, para nós partilharmos desse axé, tendo equilíbrio, tendo saúde, tendo felicidade, tendo prosperidade. Claro que não vai fazer uma pessoa que nunca terá problemas ter um orixá. Nós teremos problemas ainda, mesmo tendo orixá, mas poderia ser pior sem um orixá.
Exato. Exato. Gente, vamos encaminhar para o quarto bloco.